Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez tenho um pequeníssimo e muito simples inquérito para fazer. Como é que, antes de sair de casa, normalmente sabe que tempo é que vai fazer? Ouve a previsão meteorológica no rádio? Vê a previsão para os dias seguintes, na televisão, lê no jornal, e já agora, no jornal em papel ou na versão online. Ou, então, se for como eu, confia na aplicação móvel de meteorologia que tem no seu smartphone. O que vai ouvir já de seguida é uma breve história de um projeto que lhe permite, a si, e não só, até porque foi criado a pensar no mundo industrial, ora, dizia eu, um projeto que lhe permite saber com exatidão que tempo faz e que tempo vai fazer, para além de poder ficar a saber muito mais informações relacionadas com a meteorologia sem precisar de recorrer ao rádio, à televisão, ao jornal e, possivelmente, com informação mais exata que aquela que a app do smartphone lhe dá. Vamos a isso então, a uma breve história sobre
o Meteo Técnico.
Sou Jorge Palma e sou engenheiro do ambiente.
O meu nome é Tânia Sousa, sou professora do Departamento de Engenharia Mecânica da área de Ambiente e de Energia.
O meu nome é Tiago Domingos, sou professor de Ambiente e de Energia no Departamento de Engenharia Mecânica e, tal como o Jorge e a Tânia, somos investigadores no Martec.
Estamos todos aqui para falar sobre um projeto que não é de agora. Quem é que começa a contar uma história?
Posso começar eu, ir lá atrás, ao início da história. É uma história que começa com o meu pai, professor José Delgado Domingos, que era professor catedrático aqui no Técnico, Departamento de Engenharia Mecânica, e que lá para trás, nos anos 90, chegou à conclusão que era preciso montar um sistema de previsão meteorológica aqui no Técnico. Na verdade, ele chegou a esta conclusão nos anos 90, mas as razões já vinham de trás. Ele originalmente, nos anos 60, lançou a investigação em engenharia mecânica aqui no Técnico, foi ele o precursor da investigação em engenharia mecânica no Técnico, foi ele o primeiro autor de um artigo científico na área de engenharia mecânica em revistas internacionais, nos anos 60, e tendo começado por trabalhar nas questões do que nós chamamos de termodinâmica e transferência de energia em massa, nos anos 70 começou-se a dedicar às implicações ambientais destas questões. Esteve muito associado ao debate sobre a energia nuclear em Portugal, e teve também muito associado a uma questão para a qual o engenheiro mecânico está naturalmente talhado para se preocupar com ela, que é a questão da poluição atmosférica. E nos anos 70 fez alguns trabalhos de uma visão simplista de como é que funcionava a atmosfera para poder perceber como é que os poluentes se dispersam na atmosfera. Entretanto, foi maturando as ideias sobre este assunto. Nos anos 90, início dos anos 90, foi um dos criadores da Licenciatura em Engenharia do Ambiente, do qual o Jorge e a Tânia foram alunos e dos quais eu e a Tânia somos hoje professores. E neste contexto da Engenharia do Ambiente e do problema da poluição atmosférica, concluiu que era fundamental ter uma boa capacidade de perceber como é que a atmosfera funciona, para perceber quando os poluentes saem da chaminé de uma fábrica, onde é que eles vão parar. Os poluentes que saíam da antiga central de carvão de Sines, se eles iam parar a Setúbal, se iam parar a Lisboa, ou se iam parar a Tavira, de onde o Jorge é originário. E, portanto, para fazer isso, ele concluiu que era necessário ter a capacidade de fazer uma modelação adequada da atmosfera. Modelar a atmosfera é perceber quando é que chove, como é que a temperatura varia, como é que as nuvens se comportam, que é, no fundo, usar um modelo de previsão meteorológica. E foi isso que o levou a querer montar um modelo de previsão meteorológica, aqui, no Técnico, que pudesse dar resposta a estas preocupações em termos ambientais. Simultaneamente, acabou por montar um modelo de previsão meteorológica que não só permite dar resposta a estas preocupações ambientais, mas também permite fazer previsão meteorológica, ter todos os dias disponível uma previsão para o dia a seguir, naquilo que foi o primeiro modelo montado em Portugal com a capacidade de fazer previsão diariamente, todos os dias, estar a fazer a previsão.
A motivação do seu pai não é a mesma que a minha quando eu olho para a app de meteorologia do meu smartphone e tento perceber se me vai cair chuva na Moleirinha ou se devo usar óculos escuros. Não é essa a preocupação. É uma preocupação perfeitamente de engenharia.
Totalmente. De engenharia e, digamos, das implicações ambientais da engenharia, no fundo consegui perceber, está uma fábrica, está uma chaminé, está a sair um poluente dessa chaminé e precisamos de perceber onde é que esse poluente vai parar.
Próximo passo.
O próximo passo foi, de facto, montar este sistema e pô-lo a funcionar e a fazer previsão meteorológica.
Vejo que está a fazer sinal à professora Tânia. Força nisso.
Então, eu conheci o professor Delgado Domingos quando entrei para a Engenharia do Ambiente, entrei no primeiro ano do curso, e quando cheguei ao quinto ano, o que o professor Delgado Domingos me propôs foi fazer a tese de mestrado a montar este sistema. Portanto, o que nós fizemos foi ir buscar um modelo que era o MM5, que era um modelo americano, que foi desenvolvido de previsão meteorológica. Portanto, nós fomos buscar um modelo que estava disponível na net e o que o professor Delgado Domingos fez foi, por um lado, agarrar nesse modelo, instalá-lo cá, e uma das dificuldades que ele teve foi, nomeadamente, um computador, não é? Porque aquilo são modelos muito pesados e, portanto, ele precisava de arranjar um computador que fosse suficientemente bom para aquilo correr suficientemente depressa para os resultados serem úteis.
E ainda para mais, a internet estava a nascer em contexto académico, em contexto até de utilização regular, não é?
Sim,
estávamos isso, mesmo nos inícios.
Sim, isso foi de facto uma das grandes dificuldades, porque ele precisava de aceder todos os dias através da internet, precisava de recolher dados que dessem as condições iniciais e as condições de fronteira ao modelo para o modelo correr todos os dias.
Recordo-me só o ano em que estávamos.
Portanto, isto terá sido em 2001-2002.
Estávamos mesmo muito no berço,
é
em que os computadores ainda não eram grande espingarda e a internet estava a dar os primeiros passos e as ligações eram difíceis e tudo mais.
É verdade.
Portanto, não esteve diretamente envolvida
na parte
nessa
operacionalização,
parte operacional,
não.
Mas que feedback é que tinha?
Tinha feedback das dificuldades que eles tinham, não é? Portanto, todos os dias...
O que é que lhe contavam?
Quer dizer, o professor Delgado Domingos, naquela altura, quer dizer, ele vivia, não vivia só para isto, mas vivia quase, portanto, grande parte do tempo dele, ele passava à volta disto, ainda por cima porque era preciso todos os dias assegurar-te que aquilo funcionava, não é? Que os dados eram descarregados, que aquilo estava a funcionar, que os dados, portanto, eram produzidos os resultados do modelo, que esses resultados ficavam disponíveis, portanto, isto ocupava grande parte do tempo dele.
Bom, por esta altura, de certeza que aí desse lado já se terá questionado. 2001, 2002, então já havia há muito tempo, décadas, informações de previsão meteorológica em Portugal. Sim, eram difundidas sobretudo pelo Instituto de Meteorologia e Geofísica, que atualmente conhecemos como IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, quando este projeto de meteorologia nasceu no técnico, não foi muito bem visto por quem como que tutelava a comunicação das informações do tempo. Sobre isso, daqui a pouco já lhe digo como pode ficar a saber mais. Para já, e para contarmos esta breve história do meteo técnico, o que mais interessa é dizer que quem não tem cão, caça com um gato. Que é como quem diz, se não consegues convencer um Instituto de Meteorologia Português a facultar-te os dados de que precisas, calma, porque pode haver solução relativamente perto.
Na altura, quando nós começámos a montar o modelo e precisávamos de dados para inicializar o modelo, a relação que nós conseguimos estabelecer foi com o Instituto de Meteorologia da Galiza. Portanto, foram eles que nos deram os dados iniciais e que nos davam os dados para a gente fazer a previsão meteorológica.
Estamos a falar deste projeto. O que é que me podem contar dos primeiros tempos em que os resultados do vosso trabalho começaram a chegar?
Portanto, os resultados foi no âmbito da minha tese de mestrado, portanto, foi em 2002. Portanto, o que nós fizemos foi, depois de implementar o modelo, adaptámos o modelo, no código básico nós não mexemos, mas condições de entrada, como, por exemplo, os usos do solo em Portugal, ou a altimetria, coisas que era possível melhorar com a informação local que nós tínhamos, nós melhorámos. Portanto, depois de fazer esses ajustes e de escolher... Aqui é um bocadinho difícil de explicar, mas o modelo tinha várias opções, portanto nós escolhemos as melhores opções em termos de parametrização, por exemplo, das nuvens ou da precipitação, começámos a obter resultados. E, portanto, a primeira coisa que nós fizemos foi validarmos o modelo com resultados, acho eu, que de 4 meses. Há 4 meses que tínhamos resultados diários e validámos o modelo, comparámos os resultados que tínhamos com o modelo com a realidade. E os resultados foram bastante bons.
Utilizando aqui de forma perfeitamente livre linguagem utilizada pelo povo, normalmente associada à meteorologia, a partir deste momento dissiparam-se as nuvens e despontou o sol sobre o trabalho feito pela pequena, mas eficaz, equipa do Meteotécnico, cujas informações eram mesmo fidedignas, como nos exemplifica o professor Tiago Domingos com um caso ocorrido uns anos depois, quando as nuvens ameaçavam não as informações do Meteotécnico, mas sim um grande evento internacional.
Open de Estoril, já não me lembro quando, 2007, 2008, ia ser a final, estava-se à beira de cancelar ou não cancelar a final por causa da chuva. Estava o professor Cruz Serra, na altura tinha aqui funções dirigentes aqui no técnico, estava lá como convidado. Ele, além disso, é um fã de ténis e joga também ténis em termos amadores. O professor Cruz Serra foi depois presidente do técnico e reitor da Universidade de Lisboa, e ali naquele momento ele diz aos organizadores de ténis: mas o técnico tem uma previsão meteorológica, telefona ao meu pai.
Boa,
aliás, já não me lembro se telefonou ou se foi diretamente ver à net. A previsão diz que não vai chover, não tenham medo, podem fazer a final e não é preciso cancelar por causa da chuva. Não choveu e foi um sucesso, de facto, na altura. E isto foi acontecendo sucessivamente, este tipo de circunstâncias, porque, de facto, nessa altura, agora já não é verdade, mas nessa altura, esta previsão era, de facto, de melhor qualidade do que a do Instituto de Meteorologia, e, portanto, as pessoas habituaram-se. Se queriam mesmo saber uma coisa com mais precisão, vinham ali. E também o que na altura foi um bocadinho a revolução da questão foi não ter uma previsão meteorológica com o seu mérito, mas que é só o bonequinho do sol ou da nuvem ou da trovoada, era uma previsão que tinha mesmo uma evolução ao longo do dia, de quando é que ia chover, de quando é que não ia, um gráfico de precipitação ao longo do dia, que tem erros, mas que ainda assim era uma forma de informação mais detalhada e mais, no fundo, mais próxima do output científico do processo.
Tem estado aqui muito calmamente a ouvir-nos. Jorge, quando é que entrou neste universo?
Eu entrei já em 2003. Portanto, eu acabei o curso de Engenharia do Ambiente em 2002. Fiz o trabalho de final curso com a professora Tânia. Eu já apanhei já o modelo montado e, portanto, o meu papel era mais de manter o sistema, o que não era pouco. Atualmente, e ao longo dos anos, o modelo utilizado foi atualizado. O trabalho que a professora Tânia fez na altura, depois mais tarde tivemos que fazer de novo com um novo modelo, portanto um sucessor do modelo do MM5, mas tivemos que ter o mesmo trabalho de validação e calibração do modelo.
Disse-me aí que o seu trabalho era manter as coisas em ordem e que não era pouco. O que é que significava fazer essa manutenção?
Sim, os modelos de meteorologia criam uma enorme quantidade de dados.
Certo.
E esses dados depois têm que ser pós-processados.
Certo.
E, portanto, todo esse trabalho tem que ser feito, tem que se fazer programas que leem os outputs do modelo e possam ser transformados em uma forma que nós podemos vê-los.
No fundo, aquilo que me chega a mim ao telemóvel é um sinalzinho de um sol e de uma nuvem e tudo mais e tal, mas até lá chegar houve uma data de gente.
Exatamente.
Como o Jorge, a limpar os dados que não são necessários, a processá-los e a interpretá-los para que cheguem já devidamente trabalhados ao consumidor final. Era esse o trabalho que fazia?
Sim.
Trabalho de sapa.
Mas tinha que ser.
Pois claro.
Alguém tinha que fazer.
É um trabalho duro, mas alguém tem que o fazer.
Sim,
não é?
Sim.
E qual é que é o panorama atual neste projeto?
O meu pai faleceu em 2014 e, digamos, desde então tem sido aqui o Jorge que tem mantido a tocha em andamento e, de facto, continuado a atualizar o sistema e a fazê-lo progredir. Ele, em qualquer caso, ele neste momento é essencialmente um serviço gratuito de disponibilização de previsões meteorológicas com detalhe, que é o que, apesar de todos os outros serviços, continuam a não fornecer. Fornece muito aquela informação dos bonequinhos e do sol e da nuvem, enquanto que aqui é uma informação detalhada. E depois tem também uma componente muito importante em termos de ligação a grupos de investigação, quer dentro do nosso próprio centro de investigação, no Martec, quer outros grupos de investigação no técnico, quer também fora do técnico, é, no fundo, ter ali as mãos na massa, na capacidade de produzir previsões meteorológicas, ter ali os números e disponibilizá-los a quem os precisa para projetos de investigação relacionados com o ordenamento do território, relacionados com a gestão de energia em edifícios. Por exemplo, é muito importante para otimizar o funcionamento dos sistemas de ar-condicionado de um edifício. A maneira mais inteligente de o fazer é aquece-se ou arrefece-se, ou aproveita-se a eletricidade de noite para armazenar frio que se vai usar no dia a seguir, se souber que o dia a seguir vai ser quente. E, portanto, tem continuado a haver sempre uma grande disponibilização desta informação para uma série de grupos de investigação.
Eu, de vez em quando, vou ver o tráfego. O tráfego, exatamente. E, neste momento, está mais ou menos entre 2.000 e 3.000 pessoas por dia. Não sei se é muito, se é pouco, mas também, ao longo dos anos, eu acho que nunca quisemos que a publicação das previsões que seja uma coisa conhecida. Está lá, está publicado. Quem quiser ver, não precisamos fazer publicidade. Mas muito frequentemente tenho obtido feedback através do site e podem ir ao site e tem lá um campo para quem quiser enviar uma mensagem e tenho tido feedback bastante positivo. Há pessoas a dizerem que são as melhores previsões em Portugal, assim uma coisa. Muitas pessoas dizem que são previsões melhores do que o IPMA, o que é bom de ouvir. Outros dizem, eu estou aqui na baixa e aqui no modelo diz que está a chover e não está a chover. Enfim.
É sempre assim, os meteorologistas nunca estão certos, na nossa opinião.
Exato. Obviamente nós sabemos que há sempre um erro associado, tanto a nível temporal e espacial, mas das validações que temos feito, é um modelo que dá bons resultados.
Eu posso, o comum dos mortais pode aceder a este serviço?
Sim, através do site meteo.tecnico.lisboa.pt.
E é só isso?
E é só isso.
E eu vou conseguir
e
saber...
E é assim desde 2001. Foi sempre assim todos os dias.
E eu vou conseguir saber se vai chover-me na moleirinha ou se vai fazer-me muito sol.
Hoje em dia o site já tem aqueles bonecos...
Os bonequinhos. Sol,
porque as pessoas... Enfim, tem que ser assim, não é?
Claro.
Mas tem sempre uma parte onde tem os gráficos e os mapas. Portanto, o que torna a coisa mais científica, não é?
Como lhe disse no início do episódio, esta é só uma breve história do meteotécnico. E isso quer dizer que é bem mais completa e muitíssimo interessante a conversa que tivemos com Tânia Sousa, Tiago Domingos e Jorge Palma, a quem desde já agradecemos. Todos eles são investigadores do MarTech. Faltou dizer que MarTech é a designação oficial do Centro de Ciências e Engenharia do Ambiente e do Mar, do técnico. MarTech porque se refere à denominação em inglês Marine Environment and Technology Center. Pode ouvir a conversa na totalidade, inclusivamente aquela parte de que lhe falei há pouco, em que o atual IPMA preferiu não colaborar no início do meteotécnico, mas há várias histórias mais e mais positivas. Aliás, essa mesma história até acaba em bem. Dizia eu que há muitas mais histórias e muitos detalhes desta história que só vai conseguir conhecer se ouvir a versão completa da conversa que tivemos com os nossos três convidados, e essa versão completa da conversa fica disponível no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt. Também por lá vai poder encontrar mais conteúdo relacionado com esta história, nomeadamente a prosa escrita pelo Silvio Mendes sobre o serviço de meteorologia do técnico, que está acessível a qualquer um através de um dispositivo com ligação à internet. É só procurar pelo site
meteo.tecnico.lisboa.pt.
Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação,
imagem e marketing
do técnico.
E pela 366 ideias. Eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.